O Brasil, cujo novo presidente tomou posse no passado dia 1 de janeiro, segundo o semanário L'Express, tem os seus dirigentes imprevisíveis. Jair Bolsonaro não é o único imprevisível a ter sido eleito. O novo chefe de Estado brasileiro célebre pelas suas diatribas sexistas, racistas e homofóbicas, segundo o L'Express, não é uma exceção no que toca a imprevisíveis novos eleitos. Ele trouxe consigo também polícias, youtubers, alguns pastores e um ex-ator de filmes pornográficos, pouco ou não conhecidos antes da campanha eleitoral. Diz o L'Express, um grande número dessas personalidades insólitas foram beneficiadas pela onda de rejeição dos políticos tradicionais que levou ao poder o ex-capitão do Exército Brasileiro, depois de um vasto escândalo de corrupção e vários anos de estagnação económica. Entre as personalidades imprevisíveis, segundo o L'Express, está o novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O obscuro juiz varreu o favorito antigo édil da segunda cidade do Brasil, Eduardo Paes. Adepto da manutenção da segurança pela força numa cidade como o Rio de Janeiro, atormentada pela violência, Witzel sugeriu que se recorra a snipers e até mesmo a drones para eliminar os criminosos armados das favelas. O que é preciso é matar os delinquentes, a polícia fará o que deve, apontar para a cabeça e disparar, declarou Wilson Witzel numa entrevista ao jornal Estadão no dia seguinte à sua eleição. Segundo ainda o L'Express, o PSL, Partido Social Liberal do presidente Bolsonaro, que passou de 1 a 52 deputados, tem alguns personagens espalhafatosos, como por exemplo o polícia Daniel Silveira, que durante a campanha eleitoral fez-se fotografar orgulhosamente segurando a placa partida em memória de Marielle Franco, vereadora e militante dos direitos humanos, assassinada em março de 2018. Também entre os extravagantes na Assembleia do Brasil, segundo o mesmo L'Express, estão Kim Kataguiri, brasileiro de origem japonesa, inspirado pelo site da extrema-direita americana Breitbart, de Stephen Bannon, e um dos fundadores do ultraliberal movimento do Brasil Livre, que ajudou a derrubar a presidente Dilma Rousseff em 2016, Luiz Felipe de Orléans e Bragança, bisneto do imperador Pedro II do Brasil e o ex-ator de filmes pornográficos e da telerrealidade Alexandre Frota. Em contrapartida, na Europa, a eurofobia em relação à União Europeia, segundo Le Pen, registra um desgaste. Todavia, diz o mesmo Le Pen, nunca até à data a renovação do Parlamento Europeu, prevista para dentro de 4 meses, foi tão importante no momento em que a União Europeia prepara-se pela primeira vez da sua história para perder um membro através do Brexit do Reino Unido. Para o Le Pen, o nacionalismo chauvinista exerce pressão sobre a construção europeia e tudo leva a crer que a ascensão do populismo vai prosseguir durante as eleições europeias previstas de 23 a 26 de maio. Infelizmente, diz o Le Pen, os governos não estão à altura do entusiasmo manifestado pelos cidadãos relativamente à União Europeia. Entretanto, em França, o cantor Francis Lalanne, segundo Le Pen, tenciona criar uma lista de coletes amarelos para as eleições europeias. Lalanne afirma na matéria: não preciso de notoriedade, mas desejo colocar a minha notoriedade ao serviço da causa nobre dos coletes amarelos. É esse o sentido da minha vida. Fim de citação. Vida igualmente em redor do novo romance do escritor Michel Houellebecq, intitulado Serotonina. Excitante ou decepcionante? Pergunta o L'Express sobre o livro que mostra a sua empatia pelo homem ocidental. Duas opiniões diferentes caracterizam o L'Express. numa altura em que o mundo estala, a França está à beira da guerra civil, Michel Houellebecq decidiu lançar-se num grande combate à preservação dos quartos para fumadoras dos hotéis Mercure. A outra, ao contrário, diz o mesmo L'Express, os combates de Houellebecq são múltiplos e muito enraizados no mundo contemporâneo. Fim da citação. Quanto a Sagesse, Sabedoria, livro de Michel Onfray, reconcilia-nos, segundo Lupin, com o espírito da filosofia romana. Onfray ressuscita o pensamento do imperador Marco Aurélio, que um dia escreveu a máxima: devemos viver cada dia como se fosse o último.